Minutinho, vamos respirando profundamente, não cruzando, né, nem mão, nem pé. Vamos respirando, inspirando profundamente, aquietando o nosso coração, a nossa mente, para que essa ligação com o nosso Criador possa ser do modo mais suave e mais íntimo possível. Oração a Jesus Cristo. Jesus, divino amigo, verbo do Eterno, a ti rogamos a assistência das legiões mensageiras, síntese de todas as verdades, como Cristo planetário, em ti aprendemos as leis de origem, processo evolutivo e sagrada finalidade. Do estágio evolutivo em que nos encontramos, consideramos o que há para baixo na escala evolutiva, rogando por aqueles que, através dos milênios, se encaminharão para o estado de consciência individual. Igualmente fazemos, Senhor Planetário, visualizando a consumação crística, a realização da unidade, seguindo os rumos imortais de tua orientação verdadeira, amorosa e justa, de Mestre inconfundível. No teu divino exemplo, Jesus, reconhecemos o respeito que devemos aos princípios eternos, perfeitos e imutáveis do nosso Pai, o sagrado princípio do todo. Na tua ressurreição espiritual, ó divino amigo, aprendemos a lição da ressurreição final de todos os filhos do Altíssimo. No teu batismo de revelação, Senhor, aprendemos a importância da mensageria espiritual do bem, cujos ensinamentos adverte, ilustre e consola. E rogamos a Jesus, ao teu sábio ministério, que em toda a humanidade se faça um novo e glorioso Pentecostes, a fim de que, aprendendo com os teus mensageiros, os homens se tornem os filhos do Pai Divino e fiéis amigos dos seus irmãos. Ponha, ó celeste benfeitor, a noção de responsabilidade na consciência de teus tutelados, para que se sintam juízes em causa própria, aprendendo a comandar seus pensamentos e atos. Senhor, arranca de todas as mentes ascendências sectárias, idólatras e pagãs, ritualistas e simuladoras, fazendo brotar nelas a certeza da verdade, do amor e da virtude, como sendo a que libera o Espírito. Mestre dos mestres, infunda nas almas tuas irmãs, que ainda perambulam pelos planos inferiores da vida, o sentimento da simplicidade, esse que faz reconhecer a igualdade perante as leis de Deus, o nosso Pai comum. Celeste condutor, deposita em cada coração uma gotícula de amor, para que os mesmos procurem nas obras de fraternidade o caminho do céu, abandonando de uma vez para sempre os religiosos que retardam a marcha evolutiva dos Espíritos. Cordeiro de Deus, faz que teus irmãos reconheçam na criação infinita, nos mundos e nas humanidades, o templo vivo do Criador, onde todos devemos viver em estado de oração. Divino amigo, põe em todas as consciências a chama da verdade e da virtude, para que se sintam a importância da liberdade. E assim, Pai, com toda a ligação feita com a espiritualidade, com a mensageria divina, com os pretos velhos, índios, hindus e caboclos, e todos os outros trabalhadores que já chegaram, para que esse trabalho possa ser efetivado, vamos agora a uma rodada de bênção, começando com Elisete. Wilson. Desirê.
Graças a Deus. Quando você começou a oração, o nosso ambiente, que ele estava assim, a energia bastante vermelha, né? Depois veio como se fosse um raio, deu uma clareada no seu ambiente. E eu vi um espírito parado na frente, você tem um raio de luz de todos os continentes, a graça de Deus.
Senhor?
Graças a Deus, está contigo, irmão.
Espera.
Com a graça de Deus, simplesmente todo San Diego, uma vez laranja inundando todo o ambiente e muita energia, graças a Deus. Você me entende?
Graças a Deus, eu também sinto a mente expandida e sinto bastante luz.
Clarice? Bom, a graça de Deus, o ambiente está totalmente preparado para o trabalho, já colocaram aqui alguns equipamentos no ambiente para que tudo que for falado aqui possa ser enviado para outros locais do planeta. Há vários pacientes do hospital aqui, que está acima de nós, no hospital permanente, receberam autorização para descerem. Então, eles desceram, estão todos sentados aqui no fundo para poder assistir a palestra. Então, com a graça de Deus, vamos à palestra?
Vou pegar uma.
Vocês acompanham com o material? Eu não vou. O que eu vou falar é um pouquinho mais extenso do que o material, mas o que está lá é o resumo, né? Eu não sei se não, todo mundo ia ter que ler. Tentei ser mais conciso. Mas dá para acompanhar, principalmente as citações, que é legal ler, né? Não, às vezes quando alguém está só lendo, você não está lendo junto, eu acho que perde um pouco. Bom. Eu vou falar sobre o livro Sangue na Cruz hoje, né? E como metodologia, eu sei que todo mundo conhece o Mestre Polidoro, mas eu acho muito importante falar sobre o autor. Ele viveu o Oswaldo Polidoro, ele viveu em São Paulo entre 1910 e 2000. Polidoro é o texto restaurador do nosso planeta. Em várias encarnações ele veio entregar as verdades divinas. E muitas veio restaurar, né? Porque infelizmente as verdades foram corrompidas por muitas vezes na humanidade. Então ele tem essa função de restaurar. Ele foi Rama, Krishna, Elias, Hermes, Moisés, João Batista, Allan Kardec, entre vários outros. Na encarnação com Kardec, lá na França do século XIX, por conta da forte influência que a Igreja Católica tinha e uma separação ainda não muito plena, né, entre a Igreja e Estado, ele não pode terminar de entregar a restauração. Né? E acabou que ele não pôde falar principalmente sobre o livro de Atos, as Epístolas e o Apocalipse. Era melhor não colocar em risco tudo que já tinha entregue e poder entregar do que, né, de repente avançar e ter tudo aquilo cair para o céu. Bom, e aí foi isso então que ele encarna novamente como Oswaldo Polidoro no Brasil, e aí sim conseguiu deixar toda a doutrina do caminho restaurada. Deixou o Evangelho Eterno, que todo mundo conhece, que foi prometido no Apocalipse capítulo 14, que é a última Bíblia entregue à humanidade nessa fase evolutiva. Né? Além de mais 30 livros e inúmeros livros. Muitos até que falam que tinham mais do que a gente tem acesso, né? Muitos acabaram se perdendo. Bom, e o livro que eu vou falar hoje faz parte dessa obra de restauração, né? Então, é um livro bastante importante. Esse livro também na Cruz, ele conta a história de vários espíritos, né? Mas a maioria dos casos é contada, é narrada por um personagem desencarnado, que se chama Lira, e ele vai falar sobre a própria trajetória dele, mas conta a história de outros espíritos que ele vai atendendo ou ajudando lá do lado espiritual. Né? O guia do Lira é um espírito de maior grau evolutivo, né? Chama Abel. E é ele que ensina, está todo tempo ensinando e atribuindo o trabalho para o Lira, né? Bom, o primeiro caso do livro é o caso de um casal que se chama, os dois se chamam Nina e Grisele, né? Ele é um casal de religião protestante, sendo ele inclusive pastor da igreja, né? Evangélica, né? E ele assim, cultivava uma fé bastante cega, e pensava que aquele era o verdadeiro culto a Deus. Bom, aí depois de 6 meses que eles se casaram, a Nina estava grávida e o Glicério descobriu que estava com lepra. Na época era muito mais difícil, né?
sarar essa doença e tal. E essa doença virou motivo para que o casal questionasse Deus, né? E começasse a se negar. Porque pensava, como assim? Eu estou trabalhando na igreja, né? E aí, bom, isso passou um bom tempo, negando, e o critério acabou desencarnou muito mal. E aí, depois de um tempo que o filho dele já tinha nascido, o menininho, que era um bebezinho ainda, ele também ficou doente. Então, a Nina, aquilo, sabe, acabou com ela, e ela começou a ver uma pena, porque não estava entendendo. Bom, quando o filho da Nina estava à beira da morte, uma mulher espírita que morava ali perto recebeu uma mensagem de ir lá para levar o consolo, né? E só que, bom, né? É que na verdade é uma situação de misericórdia divina, né? Quantos de nós passam por alguma situação e vem alguém te falar, né? Mas ela teve essa pessoa. Mas não adiantou, ela continuou irritada, discutindo, tá? Bom. O que que acontecia é que a Nina e o Grisério, eles eram grandes devedores de outras encarnações. E aquele era o momento de que eles estavam acertando as contas, era o momento de reequilibrar. Mas, como eles não conheciam as verdades divinas, e nem o funcionamento da lei de Deus, nem o funcionamento das leis divinas em geral, eles acabaram se perdendo na própria revolta. Infelizmente, essa é uma reação muito comum ainda nos dias de hoje, porque assim, como as verdades divinas elas foram corrompidas, as religiões institucionais ditas cristãs, elas criaram a ideia de Jesus e Deus como salvadores gratuitos, né, que podem perdoar, remir pecados aleatoriamente, arbitrariamente, quando os seguidores dessas religiões passam por situações muito extremas, como a desse casal, eles acabam se revoltando, porque realmente, né? Por que Deus não faz um milagre aí e resolve tudo, né? Afinal, ele era pastor, né? Quando, na verdade, a gente sabe que tudo é regido por leis que são eternas, perfeitas e imutáveis, né? Como a gente vai ver mais adiante. Bom, agora a gente vai para a fase que o Ministério, ver como o Ministério ficou lá do outro lado. Ele vai precisar muito difícil, muito feio e tal, fica sob observação do Lira. Ele ainda não tem condições de receber ajuda. Então, o Lira só pode observá-lo, né? Não pode fazer nada ainda. Aí chega um momento que o Abel, que é o Lira, vai lá e fala para o Lira, olha, você vai ter uma vidência, vai poder entender, ter uma visão do passado para entender sua ligação com o Grisel. Porque até então ele estava no safado, né? Não sabia qual era a ligação dele. Bom, aí o Abel e Lívia vão então para a região da Judéia, né? Que é Jerusalém. E lá ele consegue acessar duas encarnações que ele teve. Então, na primeira, ele era um funcionário do governo muito corrupto, né? Ele explorava os sítios pobres da região. E aí um dia, ele, além de explorar, ele passou muito dos limites com um desses sitiantes, e o sitiante foi lá e matou ele. Esse sitiante era quem? O Grisério. Aí, numa segunda encarnação, era já no tempo de Jesus, né? E nessa segunda encarnação, quem matou o Grisério foi o Lira. Então, assim, os dois carregavam um laço kármico entre si, né? Precisava até reequilibrar. Só que aí é legal assim, que nessa passagem que ele está contando, a sua segunda encarnação, ele teve a oportunidade de conviver com Jesus, né? Ele mesmo, na verdade, não confiava muito que Jesus fosse o Messias, sabe? Ele estava lá, ele ouvia, mas ficava sempre ainda desconfiando, né? Mas o interessante é que ele relata a conversa de Jesus com esse povo simples, com esses sitiantes que moravam ali. E aí é bem interessante, porque nessa conversa Jesus vai revelar muito das verdades divinas. Aí, deixa eu tomar uma aguinha. Na ocasião, né, que eles estavam conversando, era uma conversa. Aí uma pessoa perguntou assim, é possível que nos diga alguma coisa sobre a verdade? Aí Jesus olhou para a pessoa e respondeu assim, Deus encerra toda a verdade porque nele tudo é, assim mesmo como ele está em tudo. Portanto, em ti estão Deus, a lei, a justiça, a relativa liberdade, a imortalidade e a responsabilidade. Essas são as verdades principais que se desdobram ao infinito, mas que se resumem em Deus. Portanto, para que entendas bem e vivas em paz, convém saber que a verdade está dentro de cada um de nós. A cada um cumpre, por isso, viver a verdade interior. A lei que te falamos há pouco diz respeito a essa divina realidade. Quem conhece a Deus no seu íntimo, por certo, faz tudo para viver segundo a lei. E quem assim vive está livre das trevas exteriores. Como vejo, ninguém é proibido de triunfar, bem assim como ninguém é livre para fazer o que bem seja. Então aqui, ele esclarece, começa esclarecendo, né, que Deus é a essência divina onisciente, onipotente, onipresente, que não existe nada fora de Deus, porque de Deus tudo é emanado e a ele tudo retorna, né? Por isso ele diz que em Deus tudo é, né? Depois ele fala, em ti estão Deus, a lei, a justiça, a relativa liberdade, a imortalidade e a responsabilidade. Então aqui ele explica a nossa origem e essência, né? Vamos relembrar, todos nós somos centelhas divinas. Um dia a gente esteve imerso em Deus, ainda de forma consciente. Depois nós nos emanamos dele com todas as leis divinas registradas no nosso íntimo e também com todas as virtudes divinas em potencial para a gente poder desabrochar uma das encarnações. E aí é por isso que ele diz que nós estamos dentro da justiça, né? Porque nós somos parte da relação com Deus, tudo que está em Deus está registrado em nós, né? E por que que ele fala assim, que nós, estão a imortalidade, a relativa liberdade e a responsabilidade? Bom, a imortalidade porque o Espírito não morre, né? O Espírito reencarna. Agora, a relativa liberdade e a responsabilidade têm relação com o funcionamento da lei. O que é a lei de Deus? A lei de Deus são os 10 mandamentos, né? Embora você leia assim, parece que são só 10 frases, o mestre fala no livro Mensageiro de Caçapa que a lei é o reflexo intelectual da lei de equilíbrio cósmico. Então vai muito além até de nós, né? É de equilíbrio cósmico, é universal, é muito maior. E nós, por sermos centelhas divinas, ou seja, sementinhas de Deus, a gente contém essa lei registrada no nosso íntimo, né? Está no nosso cérebro. Então, dessa forma, se a gente age a favor da lei, a gente se harmoniza, adquire mérito e evolui, né? Agora, se a gente age contra a lei, a gente cria marca negativa, recado, né? A gente perde livre-arbítrio. E nós somos obrigados a ressarcir esses eventuais desequilíbrios, né? E com isso a gente atrasa a nossa evolução, porque na verdade você tem que parar para consertar, né? Enquanto você está fazendo isso, você não está indo para frente, você está só acertando ali coisas que não devia ter feito. Bom, e esse ressarcimento ele é feito por meio de ações, né? Não é só pedir perdão para alguém, por exemplo. Tudo por obra foi feito, por obra vai ter que ser isso aqui, né? Conforme as situações forem aparecendo na vida do outro lado. Bom, então dessa maneira a gente é responsável pela forma como a gente movimenta intimamente a lei, né? E a nossa liberdade ela é relativa porque a gente é livre para escolher o que fazer. Mas se essa escolha ela for contra a lei, não tem opção de não pagar, entendeu? Então você é obrigado a ressarcir, ou seja, que o mestre até fala, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então planta o que você quer, uma parte de escolha você plantou, né? Isso é nada além, não é nada além do que justo, né? Bom, por isso Jesus finaliza falando, como vezes ninguém é proibido de triunfar, bem assim como ninguém é livre para fazer o que bem tem. Bom, e aí acho que vale lembrar, sempre vale lembrar, a função de Jesus no planeta. Né? Jesus foi o verbo construtor planetário, porque ele foi responsável pelo adensamento das energias que criaram esse planeta aqui. E depois, depois Moisés veio, entregou a lei, né, ditada por Jeová, e o Jesus veio vivê-la, né? Ele veio ter um exemplo de comportamento para mostrar para toda a humanidade o caminho para a gente atingir essa sagrada finalidade, atingir o grau crítico, que era o grau onde ele já se encontrava, e sempre lembrando que Cristo não é apelido nem sobrenome, é um grau evolutivo, né? Bom, além disso, Jesus também teve como função divulgar a verdade divina para toda a humanidade, porque até então elas vinham sendo entregues em cenáculos fechados, então, por problemas de perseguição, não conseguiam divulgar para todo mundo. E Jesus abre as portas do cenáculo e divulga para todo mundo, né? E por fim, ele veio derramar o dom do Espírito Santo sobre toda a casa, né? Antes as pessoas, um ou outro, tinham dons mediúnicos, mas não era a maioria. E depois, quando ele derrama os dons no episódio de Pentecostes, isso fica generalizado. E hoje está a tal ponto que se você encontrar pessoas de diversas nacionalidades, todo mundo já ouviu falar em alguém que tem algum dom. Né? Seja, é uma coisa comum, né? Não é uma coisa que você precisa explicar muito. Bom, como a gente vê, então, tudo é regido por leis eternas, perfeitas e imutáveis, por isso não existe essa ideia de Jesus como um salvador gratuito. Né? A gente é responsável pelo que a gente faz e nós somos juízes em causa própria. Essa lei está dentro de nós, não é ninguém que vai mandar a gente fazer alguma coisa. Somos nós mesmos que, enfim, isso é estar registrado. Bom, tendo esclarecido isso, vamos continuar com a história do livro. Depois que ele viu a relação que ele teve com o Gisele, o Abel ainda explicou para ele, né? E ele teve um capítulo posterior onde ele já repartiu parte dos erros dele daquela época. Mas ele ainda tinha essa missão com o Gisele. Então, olha que legal, né? Como a justiça divina, ela funciona e é misericordiosa. O que o Gisele tirava a visão do outro naquelas encarnações, mas quando o Cristério estava precisando de ajuda no plano espiritual, colocado quem para dar ajuda? O próprio Lira. Né? E o Lira precisava ele mesmo também ajudar o próximo para ele também adquirir merecimento, para ele também desenvolver marcas boas. Um precisava do outro e eles colocaram justamente pessoas que faltaram uma com a outra para se ajudar. Né? Isso é o que o mestre foi ajudar no Evangelho Eterno. Ele chama de comutação de pena, né? No item 238 do capítulo comentado, ele fala assim: ninguém jamais passará por cima da lei, portanto todos deverão responder pelas próprias obras. Mas lembremos bem, o bem fazer é uma forma de comutação de pena, é um modo de afrontar o cargo bem comumente aceito pela justiça divina. Ou seja, foi por meio do bem fazer que o Lira teve a oportunidade de resgatar o que devia com o Gisele, né? Bom, a situação do Gisele era bastante complicada, né? O lugar dele, aqui estava, era muito ruim, e aí naquele ponto o espírito dele já estava cheio de chagas, ele estava doente, estava até com uma feição animalesca mesmo. Ele falava que ele parecia um monstro, né? E aí é interessante observar, né? E nós, entidades divinas, a gente nunca regride na escala evolutiva. Né? Então, uma vez a gente está aqui, no estado final, a gente nunca vai voltar a reencarnar num animal, ou numa planta, nada disso. Isso não existe. Mas, espiritualmente, a gente pode sim decair em posição social, né? Que foi o que aconteceu com o Cristério. Então, ele tinha uma carga tão pesada de desequilíbrio, estava vibrando tão mal, que o perispírito acabou ganhando aquela sessão. E aí, sobre essa questão da queda da posição social, no diagrama celestial do Evangelho Eterno, o mestre explica e fala assim: o espírito nunca perde a evolução feita, mas temporariamente perde a posição social se cometer delitos e tiver que responder por eles. Né? Bom, o Abel, o Lira e o Sabino é um terceiro trabalhador que aparece, ele é companheiro do Lira, né? Mas ele aparece. Eles combinam, então, o resgate do critério. E combinam que eles vão mostrar para o Gisele, lá, imagina que o plano pintar é totalmente puro. Eles vão mostrar uma luzinha bem pequenininha lá longe. E ele vai ter que vir atrás dessa luz, né? Ele já estava super cansado, ele já rastejava, mas ele foi e chegou até essa luz. Apesar de tudo que ele já tinha passado, era importante que ele fizesse esse esforço por ele mesmo, entendeu? Porque ele negou muito, ele precisava falar, não, preciso de ajuda, né? E aí quando ele encontrou os trabalhadores, teve que ser feito todo um trabalho ali para ajudar o perispírito. Desde o começo ele nem falava direito, por um linha, né? Ele fala. Quando ele finalmente consegue falar, a expectativa é que ele vá falar alguma coisa mais humilde, né? Mas não, ele responde uma criada, ele reclama. E aí o Lino e o Sabino, né, de forma paciente, mas bem firme, vão conversando com ele, né? Tipo, explicando coisas e tal. E aí o Cristiano começa a falar que ele tinha sido um pregador de Deus, que Jesus falou com ele, e um monte de outras coisas. Aí o Lino fala, pô, mas e as outras encarnações, né? Porque ele está falando com base na última só. Aí ele fala, mas você está querendo causar um novo cisma, né? Com suas monóides, visão, cristianismo. Aí o Lira responde, mas por que você pensa assim? Falamos do Evangelho do Cristo, nada mais, que nunca foi o Evangelho de conversa e idolatria, pois ao poder do Cristo sucederam de fenômenos do capítulo de Espírito, ou da revelação ostensiva. Aí ele pergunta, Jesus não ordenou a pregação do Evangelho? Aí ele, o Lira responde, com as comprovantes do Consolador, da revelação tornada pública. Jesus veio ao mundo para saudar a promessa antiga, derramar do Espírito sobre toda a carne, para que todos pudessem ter o testemunho da imortalidade e da responsabilidade. Essa a obra de Jesus, este o testemunho dos apóstolos. Quanto ao que Roma fez, deve saber que foi corromper a doutrina do Mestre, liquidar a revelação e levantar a pior das florestas. Então, nesse momento, ele explica, né, que um dos maiores problemas da corrupção que a Igreja Católica cometeu, e a protestante também, porque ela é uma filha, né, da Igreja Católica, foi truncar a revelação. Né? Então, eles criaram essa ideia de que os episódios mediúnicos bíblicos eram uma coisa exclusiva de Jesus, dos profetas, dos pessoal daquela época. E aí criaram essa ideia de que qualquer outra manifestação mediúnica que existisse hoje, isso era coisa do diabo, né? Então, truncou-se a revelação. E aí, além disso, ainda corromperam o resto da doutrina que Jesus deixou em vários níveis. E como, então, você tinha tudo que ele disse estava corrompido, não tinha revelação, isso acaba, corta a comunicação com o lado espiritual, E acaba que o nível de incompreensão da humanidade cresce muito. Né? Então as pessoas não entendem, porque entender já é difícil enfrentar, né? E as pessoas acabam ficando sem informação. Bom, aí depois de uma longa conversa, né, com os estéreis, trataram bastante eles, e conseguiram levar eles para um plano que é bem próximo da Terra, mas o coração deles estava um lugar incrível, né? Bem bonito, né? Cheio de flores, jardins. Bom, aí agora a gente vai ver o que aconteceu com a Nina. Né? Então depois que a Nina a Nina se casou com um homem chamado Cássio, e eles tiveram um filho, sabe? Mas contaram com o lugar, porque tinha muito interessado em eventos materiais, né? Os dois eram ateus, roubavam das pessoas que acreditavam em Deus. A vida passou, os dois se envelheceram e cada um no seu tempo se encarnou. Quando o Lira e o Sabino receberam a ordem de resgatar a Nina e o Cássio estavam presos dentro de um banheiro, de uma casa de ovos, que eles frequentavam muito na época que estavam encarnados. Né? Só que nesse lugar, os cômodos desse lugar estavam cheios de outros espíritos perdidos, né? Estavam todos em sofrimento e nem sabiam que eles estavam encarnados. Então eles ouviram um monte de grito, tal, e eles ficavam com medo e não saíam do banheirinho. E eles passaram décadas dentro desse banheiro. Olha que coisa impressionante, né? Bom, aí quando o Lira e o Sabino foram lá, talvez eles vêm visíveis, né? Eles se fazem visíveis dentro desse banheirinho. Eles começaram a gritar, ficaram apavorados, porque eles estavam lá achando que estavam protegendo. Viu alguém, né? Eles ficaram apavorados. Aí eles ficaram, não, ó, a gente é trabalhador de bem, a gente veio aqui, né? E aí eles vêm para resgatar a Nina, na verdade. E aí o Castro, ele vai, faz toda uma defesa, fala porque Deus devia salvar ele e tal, mas ele não tem merecimento ainda para isso. E quando informam para ele, olha, você não vai, vai só Nina, aí ele começa a já usar seu irmão contra Deus. Então, né, você vê que era no âmbito do diálogo, né, o que, no discurso, né, só. Bom, aí, e aí ele vem trazendo todas aquelas séries, ele fala assim, tipo, Deus perdoa um, mas eu perdoo dois, né. Ou seja, de novo, ele mesmo sendo ateu, ele está lidando com os assuntos de Deus como... com essa posição de achar que Jesus é um salvador gratuito, né? Você vê que até o cara que nasceu é tão forte nessa, né, cultura que a igreja deixou, que até o ateu recorre a isso. E, bom, aí ouvindo tudo aquilo, o Sabino fica meio assim, né? Ele vai lá e responde: olha, perdão não existe, amigo Castro. Prevalece a justiça, acima de tudo. Justiça que garante integral a termos de obras imperceptíveis. Quem deseja o perdão deve construir o perdão. Isso quer dizer ato de reparação, o que não é propriamente perdão. Ou seja, esforçar-se pelo perdão é você ressarcir em obras o que você deve. Daí, como geralmente a gente não tem a menor ideia de quantas encarnações a gente teve, o que a gente fez, né? Então, cabe a nós aceitar e tentar entender e aprender com as situações que aparecem para a gente. Né? A gente não sabe, mesmo que elas não sejam agradáveis, a gente não sabe qual o tamanho do que a gente deve. Né? Se resignar, eu acho que a atitude correta é tentar aprender. Bom, eles explicam então que a Nina ela vai poder ser resgatada porque ela tinha méritos de outros tempos. Né? Por isso, ela poderia partir naquele momento. Aí o Cássio se debate e tal, mas não tem jeito, eles levam a Nina, eles ficam, levam a Nina para um departamento educacional, no céu, né? Ela, como ela não tinha nenhum problema de doença, de precipício, nada, ela foi lá aprender. E aí, eles começam então a preparar o momento que a Nina e o Gisele vão se encontrar, né, para que eles pudessem trabalhar juntos. E aí, assim, o plano era que eles fariam alguns trabalhos e logo eles reencarnariam. Quando o Gisele fica sabendo que ele vai reencarnar, ele fica um pouco apavorado, né, com medo de errar. E aí, inclusive, dizem que isso é um medo de todos nós, né, porque a gente sabe que vai passar pelo esquecimento e a encarnação é o momento onde você vai mostrar o que realmente assimilou, né, das verdades divinas. Então, tem sempre um risco de fazer aquilo que não estava programado, enfim. Bom, aí o Abel, ele explica para o Gisele que vai tentar acalmá-lo, né? Mas falando uma verdade, ele fala assim que o Gisele vai reencarnar no meio espírita, né? Onde se praticam os dons mediúnicos e lá ele vai ter a oportunidade de trabalhar bastante, ajudando muita gente para poder ressarcir o que ele deve. Bom, aí o Gisele e a Nina se encontram, ela fica um pouco encabulada, porque ela casou de novo, né? São noções terrenas, né? Ela fica um pouco assim, ela acha ainda que vai vir um tribunal julgá-la e tal, mas aí com o tempo eles vão conversando com ela, instruindo, aí no final os dois acabam virando um bom companheiro de trabalho, né? E aí eles são chamados para rever o seu passado, né? Como espírito. Então, eles começam, vão lá num lugar que tem uma espécie de máquina, né? Isso, nesses planos mais relativos, é comum ter máquinas, né? Nos mais altos, não precisa necessariamente de dispositivos assim. Bom, e aí eles começam a assistir. Estão lá assistindo, de repente, sabe quando Jesus apareceu? Não é nem Jesus, era só uma projeção, né? Eles começam a sentir uma emoção tão forte que eles não conseguem suportar aquela emoção, mas é de estabilizar fisicamente, assim. E aí, acaba, né, não podendo continuar assistindo. Eles ficam tristes, né, mas acabam seguindo para fazer o que é possível. Os dois então começam a fazer um trabalho bastante elementar, que era de orar pelas pessoas, né? E aí vamos ler um trecho que o Lira fala sobre esse trabalho. Ele diz assim: que a Elina marchava no rumo de realizações felizes, embora lentamente. O trabalho que lhes competia como incipientes era fazer preces. Por estranho que lhes pareça, os pobres de espírito têm grande necessidade desse contributivo. Não dispomos de outros recursos e, sendo grandes lesados em fé, acompanham caravanas serviçais, grupos socorristas e funcionam como funcionários da oração. Não pensem que seja necessário, pois vale mais o relance mental de um Abel do que um mês inteiro de orações partidas de criaturas como Cristério e Nina. Em verdade, vale para eles que vão observando os trabalhos, aprendendo e, acima de tudo, tecendo a coroa mental. Ninguém chega a ter o seu centro mental intenso, potente, vibrátil e a sua aura elástica, fuzilante, sem o concurso dos mais firmes e contínuos preparativos. Quem muito negou, quase sempre começa pelo muito afirmar. E afirmar pelo princípio ativo, jogando com a força do pensamento, projetando ondas, embora de maneira inferior. Então, olha que interessante, né? Mesmo a nível de espécie, tendo já ali começado a compreender um pouquinho das verdades divinas, não tinham muito para oferecer dentro, porque eles ficaram muito tempo se condicionando à falta de fé, se condicionando à dúvida, e pensamentos muito empobrecidos, muito terrenos, materialistas. E aí, o Mestre Cordeiro, ele tem um poder que chama Use a Mente para Viver Além de Deus, no qual ele explica o poder do pensamento, né? Ele diz assim: quando o espírito penetra no círculo ominal ou da consciência individual, deve tomar tempo com a sua função mental. O poder propulsor de uma ideia, ninguém pode calcular ao certo, pelo simples ato de ouvir. O próprio subconsciente se encarrega de elaborar movimentações no plano do inconsciente, de onde um dia emergem implorões de intuição em anseios de pesquisa e desejos de progresso. Ouvir uma prédica bem sentida, eis um bom modo de montar os recônditos microcelulares do cérebro, através do magnetismo da palavra humana. Não é só a parte inteligível ou técnica que vale, como superfluamente pode supor. Uma celebração disposta, aceitando a inteligência da oratória, confere entrada aos valores psicométricos decorrentes da ondulação mental ou emissora. E não, faz o cérebro talismã renovador poderoso. Triste feito também é o ouvir-se as meias, comentários negativistas, medíocres e criminosos. A imantação pode ser intra e extra. Quando alguém se vicia a pensar de um certo modo, inculca no cérebro os valores psicométricos em determinado sentido. Depois alega que não pode conceber de outro modo. Crê nas suas próprias convicções e diz ao mundo que tal assunto só o seu modo pode ser admitido. Então, é por isso que a gente tem que tomar cuidado, né, com a qualidade dos nossos pensamentos, das nossas conversas, dos filmes e músicas que a gente pode ouvir e assistir. Porque, e com a nossa forma de pensar, né? Porque tudo isso manda o estado do espírito. Aliás, a gente já carrega uma série de equívocos, né? Então tem que sempre tentar buscar boas referências para adquirir mudanças, né? E o fato de a gente repetir muitas vezes pensamentos equivocados acaba moldando mesmo a mente, de um modo que depois você busca reverter, né? E aí até o médico chama essa ideia de lei de idiomastia, né? Da mente realmente mudar. Por isso que, às vezes, a gente mesmo se pega, gente, eu sinto que penso desse jeito. Eu quero pensar de outro, mas eu penso desse jeito, né? Ou percebemos isso nos nossos pais também. Então, às vezes, eu posso
te atrapalhar. Claro. Porque eu acho muito importante essa parte, que eu também falava disso, mas principalmente que a pessoa tem que começar com a oração. Se ela não faz oração, ela não vai aprender. A gente só aprende começando. Então, quando a gente entra para perceber as primeiras faixas, a primeira coisa que esses mestres fazem, que estão se ensinando ali, é obrigar as pessoas a fazer oração. E ela sempre não consegue, ela faz a oração, mas você percebe que não cai nada da mente dela, do espírito, não cai nada da energia. Está tudo fechadinho. E a hora que depois de tempo, não é de um dia, dois dias, são anos de tentar que ela comece a vibrar alguma coisa.
É.
E aí, para a obra do Xodó, sempre fala isso, né?
Que a gente
é esse esforço de, também, esse esforço de desejar o bem, né? De não, também,
de não querer o mal.
Isso, também, também. É verdade, é uma... É, tudo é hábito, né? Quando a gente ainda não pode sentir que a gente faça disso uma rotina para um dia conseguir, né?
É o hábito.
Bom, e aí tem um quem quer saber mais sobre esse assunto, até imprimiram, né, o item 306 da Bíblia dos Espíritos, que é a mente em suas funções. É bastante interessante, eu recomendo muito que leiam, é muito lindo. Bom, agora vamos ver os trabalhos dos dois. Depois de um tempo, então, o Lira, o Nina e o Ministério começaram a poder acompanhar o trabalho, eles foram com o Lira resgatar o Cássio, né? E aí o Cássio também passa por uma longa conversa e tal, ele também chega revoltado e tal, mas vai, ele conversa bastante, e aí ele é levado para um hospital espiritual, porque no perispírito ele tinha reumatismo, né, e tal. Bom, aí, na sequência, o Abel avisa o Lira, que eles vão fazer um trabalho de retirada de um espírito que estava vampirizando o encarnado, né? O encarnado era um velhinho chamado Siciliano. E que depois que esse espírito fosse retirado, a Nina e o Sérgio deveriam projetar elementos de força pelo pensamento e fazer imposição de mãos nesse Siciliano, né? E assim eles fizeram. Aí depois o Abel explicou para o Lira que o Siciliano, na verdade, ele era avô de uma jovem chamada Glorinha, que estava para se casar com um moço chamado Narciso, que era neto da Nina, né? E que a Glorinha, ela era um bom veículo da verdade, que por meio dela, né, eles iam conseguir alcançar toda a família. Inclusive, tinha sido a Glorinha que pediu pelo vô dela no centro espírita quando eles vieram fazer essa ajuda. Então, olha a importância, né, das orações em conjunto. Bom, aí o Abel, sobre esse assunto, né, o Abel complementa, ele fala assim, os dois meninas, que lá ficaram para servir, irão obter vantagens. Serão dentre poucos mais beneficiados, irão reconhecer os seus descendentes, pois os filhos de Nina e Cássio, todos eles serão chamados pelo Senhor. O programa é vasto, como profunda é a linhagem que a todos nos une. Em face do Consolador, que se restabelece no mundo, muitos espíritos culposos encontrarão elementos de reparação final a fim de terem oportunidades melhores no porvir. Então, olha que bonito, né? Numa família que foi ensinada a não crer em Deus, né? Por algum merecimento coletivo, eles puderam receber esse espírito, que é a Glorinha, para poder abrir aí as portas para as verdades divinas, né? E além disso, é legal esse trecho porque ele fala sobre a oportunidade desses espíritos culposos virem reencarnar dentro de trabalhos socorristas, de trabalhos na Terra, né, mediúnicos, para ajudar as pessoas, para poder, uma oportunidade mesmo, né, para poder retratar as suas faltas e ajudar, já que a obra de restauração já estava em curso. Né, tudo isso só começa por causa da obra de restauração, das orações em conjunto e tudo mais. Bom, e aí é nessa hora que a gente pensa sobre a responsabilidade da gente estar aqui hoje. Né? Isso é sempre importante. Às vezes parece casual, né? Tipo, ah, encontrei um tempo lá que eu vou, tal, mas eu tenho certeza que não. Né? Eu tenho certeza que é uma grande oportunidade de evolução espiritual e muito provavelmente um sentimento. A gente não sabe, né, gente, o que foi que aconteceu. Então é agradecer que tem a oportunidade de trabalhar. Sempre. Bom. Quando o Lira, então, conta, ele vai e conta para a Nina, né, que eles vão ver o neto dela, a Nina fica super animada. E dá para entender, né, quem do outro lado fala, pô, vou ver meu neto, né, a pessoa fica animada. Aí o Ministério, ele fica meio assim, questiona e fala assim, quando aprenderemos a amar assim a todas as criaturas? Estamos no mundo das verdades maiores, vivemos rentes ao chão. Pai, mãe, filho, neto, a fraternidade espiritual de cunho universal cristã, onde está? Aí a Nina fica constrangida, tenta se explicar, mas o Lira consola. Ele fala Deus sabe o que faz e o que devemos querer em tempos diferentes. Enquanto não puder amar universalmente, ame especificamente, mas prepare-se para os maiores amores, para o grande amor, de cuja altitude nos deu Cristo, o imortal Deus. Então, olha que legal, a família ela tem um significado e uma função, ela não é o fim de cinta em si mesmo, entende? No livro Uma Bela Lei do Túmulo, do Mestre Polidoro, ele diz que a família é o ponto de partida do amor universal. Então é o primeiro exercício de fraternidade que a gente faz para poder um dia amar todos, né, como Jesus fez. Tem que ter essa noção, que geralmente a gente acha que a família é só família, mas o verdadeiro cristianismo é isso, poder amar a todas as pessoas, né, a toda a criação. Bom, e aí eles passam por um outro atendimento, que é o de um adolescente que está enfermo. O líder e o Sabino foram junto com o Abel fazer esse atendimento, né? Aí tinha uma médica encarnada que foi fazer essa ajuda e eles utilizaram a faculdade dela para poder se comunicar, né? E ela foi lá, se conectou ao guia do menino, tá? Fez toda a ligação e depois o Abel quis ele mesmo falar com a mãe desse adolescente, né? E aí ele explicou, ele falou que o filho dela tinha um tamanho espiritual, um grande tamanho espiritual, que ele tinha missões a serem cumpridas, né? E que por isso ela tinha que encaminhá-lo corretamente, né? Que ela tinha que dar leituras para ele sobre o espiritismo, porque a gente está com esquecimento, precisa estudar tudo de novo, né? Até Jesus fez isso, estudar tudo de novo para poder encaminhar a missão da forma correta. E explicou também que ele estava passando por aquela situação física porque era um chamado para o trabalho de doutrina. Né? Aí um pouco antes, mas um pouco antes, enquanto antes dele tratar o adolescente, eles retiraram o espírito feminino que estava ali atuando sobre o menino. Né? E aí uma mulher, ela nem sabia que ela tinha desencarnado. E aí quando ela sai, ela sabe, ela explica que ela era espírita. E só que quando ela estava encarnada, ela frequentava os orações, ficava fazendo pedido, mas ela não estudava nada. Né? Não estudava, não se engajava no trabalho. E aí o Abel ficou muito sentido, né? E ele deu uma bronca, ele fala assim, Eugênia se encarnou faz 6 anos e pouco, sem merecer mais do que isso. É penoso dizer, mas há muita negligência da parte dos elementos encarnados em todos os domínios religiosos. Entretanto, cumpre-nos dizer, quando a negligência parte de algum conhecedor das práticas espiritistas, tanto mais se torna lamentável. A revelação é o testemunho máximo do Cristo e ninguém tem o direito de transformá-la em objeto de peditórios apenas. O consolador foi apresentado para servir de instrutor, para ensinar leis, para revelar o plano das causas. Levando-se em conta os fatores cíclicos e históricos, a responsabilidade humana cresce automaticamente com o avançar dos tempos das ofertas celestiais, não se justificando, devido à permanência nos domínios da indiferença religiosa. Mor gente, quando a criatura sabe valer do direito de pedir, de querer assistência, de exigir trabalho. Devemos compreender de uma vez por todas que por quatro tempos atrasados e para as pessoas atrasadas existem a idolatria, o fetiche, a superstição, enfim. De tudo, quando sabe a formalismo de homens, de prática cujo fim, locupleto, ou seja, enriquecem homens desprovidos de sinceridade cristã e constituem oposição ao batismo de espírito, por cuja altura o divino mestre, ou seja, Jesus, derramou o seu sangue na cruz. Então, quando ele fala de indiferença religiosa, essa coisa da pessoa ir na sessão do espírito sempre tem um problema, né? Quando ela quer pedir, mas ela não frequenta, não vai para ajudar. Né? Todo mundo frequenta, conhece alguém aqui, gente, assim, às vezes é alguém da família nossa. Ou ainda a pessoa frequenta bem, mas ela nunca se compromete a estudar, ensinar e praticar, principalmente. Né? Só que assim, então é aquela história, a pessoa se beneficia da revelação, né? Mas ela se recusa a trabalhar, que ajuda, mas não quer ajudar. O que ajuda para ela não quer ajudar ela.
gente chama isso de cartomante, ela quer uma cartomante. E a resposta ela não quer fazer nada.
Exatamente. E essa bronca que o Abel dá é muito contundente, né? Todo mundo que frequenta a oração conhece e que passam centenas de pessoas, né, numa oração. Quem frequenta sempre, e às vezes a pessoa tem problema, ela resolve e nunca mais bebe, né? Só que, assim, o momento é grave, o tempo do planeta é grave, e a gente, por conhecer essa doutrina, por ter acesso a ela, tem uma responsabilidade muito maior. Então, não adianta falar, mas alguém que eu conhecia, ou, mas sei lá o que, mas eu não sei, desculpa. Entendeu? O momento é esse, tem que estudar, tem que saber. E fazer, né? praticar tudo que é a doutrina. Bom, daí depois fomos conversar com a Eugênia, essa senhora espírita, ela foi encaminhada para um posto de atendimento. E aí, o Lira e o Abel continuaram tratando do adolescente, e o Abel começou a explicar para o Lira que esse menino, esse príncipe encarnado no menino, tinha sido um dos companheiros do Paulo de Tarso, né, naquela encarnação, e que ele acabou sendo morto pela perseguição dos cristãos na época do Nero. E que nessa encarnação atual, que ele ainda era um menino, ele tinha uma opção muito importante. E aí ele falou também que quando ele era encarnado, ele ia trabalhar com ele no trabalho de júri, né? E quando esse rapaz passasse a vida no final desencarnado, ele ia ser o sucessor desse mundo. Então olha que bonito, né? Às vezes parece casual os encontros que existem, mas tem uma ligação. Às vezes um já estava preparando a vida do outro, né? É bem bonito de ver. Bom, e aí eles tinham então o Lira e o Abel, né, incumbência de terminar o tratamento físico, e quando esse rapaz estivesse dormindo, levar ele numa paragem espiritual para encontrar o Paulo de Tarso e os companheiros dele, para informar da missão, né. Aí, no horário combinado, eles vão lá, muitos espíritos se reúnem nesse local, e com o Paulo vem um grupo de espíritos de alto galardão, né, vem lá Barnabé, vários dos apóstolos. E aí o Paulo discursa para as pessoas presentes, né? Ele toma muitos passos daquela encarnação, vai respondendo algumas coisas e tal. E aí, de repente, uma das pessoas que estava ouvindo pede licença e pergunta, né? Por que não admitir Jesus como sendo Cristo, aguardado há mais de 3 mil anos? Ou não lhe soube da existência? E aí o Paulo explica que ele também aguardava a vida do Messias, né? Mas que muitas pessoas, antes de Jesus vir, falavam que era o Messias. Então, de tanto mundo de gente falar, ele já, quando viu Jesus, não botou fé, né? Ele e várias outras pessoas, né? E aí, olha como que é o poder da crença coletiva, né? Ele, assim como os outros judeus, os alinhados bastante com as ideias do Sinédrio, acreditavam que o Messias, quando ele viesse, ia libertar Israel do domínio romano. Então eles esperavam um libertador político, físico, temporal, né? Então por isso eu falava, entendeu? Uma coisa não casava com a outra, por isso que eles não acreditavam. Bom, e aí a gente sabe que por esse motivo, né, o Paulo foi uma parte da encarnação, um grande perseguidor de cristãos. E isso mudou no episódio da Estrada de Damasco, né? Aí, relembrando, ele estava indo para Damasco em mais uma jornada para perseguir esse cristão. E aí, de repente, ele e todos os soldados ficaram entregues. E aí, só o que ele conseguia ouvir era Paulo, porque me persegue, né? Era Jesus falando com ele. E aí, ele entende que é Jesus que está falando com ele, eles conversam. E aí ele fala, vá até Damasco, que lá você vai encontrar o Ananias. Aí Jesus também conversa mediunicamente com o Ananias e fala que ele vai encontrar o Paulo. O Paulo anda 3 dias, completamente cego, vai até Damasco. Quando ele chega lá, o Ananias já está esperando, impõe a mão e tira a cegueira dele, né? E aí, nesse momento, o Paulo entende que Jesus é Jesus, que Jesus era o Messias. E aí ele começa, ele vira o maior pregador da palavra de Jesus, né, chamado Paulo Valdascolismo. Ele vira o maior divulgador da doutrina do caminho pelo mundo. Bom, aí sobre a conversão de Paulo, ele mesmo diz assim: certifiquei-me então da finalidade da vinda de Jesus à Terra. E como não poderia deixar de ser, encarei-me frontalmente os fatores de lei e revelação. A lei como alicerce moral e a revelação como fonte de consolo e de esclarecimento. Toda a minha obra, como podeis observar, resume o culto da lei e da revelação. Viver a lei e cultivar a revelação para liquidar com formalismos humanos, para livrar a humanidade de fetichismos de qualquer ordem e espécie. Essa é a regra de conduta que emana do Evangelho do Cristo. E como sabeis, essa mesma é a síntese da obra de Kardec, do missionário indicado a ser o mais direto servidor da restauração do cristianismo. Então aqui ele deixa claro, né, quando ele entendeu quem era Jesus, ele fez todos os esforços que podia para viver a lei, cultivar a revelação, e ele fala que essa é a síntese da obra do Kardec, né, que é o mesmo Paulo Polidori, que, enfim, encarnou nessa última encarnação para entregar a obra da restauração. E, bom, depois do o Paulo muito expor, conversar com esse espírito do adolescente, ele, o menino foi levado de volta ao corpo. Aí quando ele acordou todo animado, né? Ele chama a mãe dele e fala assim: mãe, foi contando assim, tão de tarde, foi muito vivo aquele sonho que eu tive e tal. Aí a mãe dele ouve e responde assim: e que tem isso, meu filho? Deus, que é o todo, não é o presente? Não te espantes por ter com a presença de Paulo. Procura antes conhecer por que de sua visita. Aí ele fala: ah, eu acho que é porque é a vontade de Deus, né? Ela fala assim: simplesmente não. A parte de Deus é fundamental. Prende o seu determinismo, nunca falha. Temos que prestar muita atenção, é na parte que nos toca. Somos falíveis, podemos deixar muito a desejar, não entende assim? Então, ela não deixa de se maravilhar pelo fato de ter visto Paulo, que é uma faca de dois gumes, ele pode se achar muito especial por isso. Né? Ela vai e tenta chamar ele à responsabilidade. Então vamos entender por quê. O que será que você tem que fazer? Né? Você ser ou não passa. Você precisa cumprir o que deve, cumprir com a sua responsabilidade. E aí a gente percebe, mas isso é muito legal, né? A gente percebe que quando ele tem algum tamanho, tem uma responsabilidade, ele vem com outros espíritos que vão ajudar a direcioná-lo no caminho correto. Né? Então, é tudo perfeito, né? Na verdade. Bom, e aí passando para a última parte do livro, o Lira conta que os seus companheiros de trabalho, o Fabinho, o Cristiano e a Nina, já tinham encarnado. Daí ele até se sente um pouco sozinho, porque ele está prestes a encarnar ali. E aí ele comenta que ele sente já a pressão dos pensamentos dos futuros pais dele. Então, e partindo, né? Porque quando o bebê está sendo gestado, a pessoa tem muita expectativa. Meu filho vai ser isso, meu filho vai ser aquilo, né? E a pessoa fica tão expectante, olha que impressionante. Bom, e aí como última atividade, o Abel chama o Lira, né, para dar um passeio lá na região de Jerusalém, porque era um lugar que ele gostava muito. E aí, de repente, eles estavam em frente ao Calvário, no lugar onde Jesus foi crucificado. E lá o Abel impõe a mão na cabeça do Lira e ele tem uma grande visão. Ele diz assim sobre essa coisa: eu vi transfigurar-se o ambiente, iluminar-se, depois escurecer de novo. As glórias espirituais fizeram-se condições terrenais. Apareceram as raças e os povos ao redor da cruz. E cada um adorava seu nome. Cada povo e cada raça acreditava estar certo, mas estar fazendo o melhor possível. Minha consciência repelia aquilo. Sabia haver mais vaidade sectária do que verdadeiro conhecimento, mais orgulho do que simplicidade, mais fanatismo do que virtude. Eu olhava para a gente e não sabia por que não olhava para a cruz, quando uma voz infinitamente longínqua ordenou: olhe para a cruz, olhe para a cruz. A cruz havia se tornado alta e ao pouco sente luminosa, brilhante, coruscante, quase impossível de ser encarada. Eu abri e fechava os olhos, fazia tudo para vê-la, pois apesar de ser um tipo de direção, ela atraía. comecei a orar, sentindo no íntimo profunda ação emotiva, vibrante efeito devocional, arrebatador, impulso de ordem divinal. Estava entregue ao êxtase, quando a voz de novo clamou: olhe para a cruz, olhe para a cruz. Acordei naquele deslumbrante estado, olhei e vi bem para cima da cruz, todo rodeado de luminosos seres, o vulto glorioso de Jesus Cristo. Legiões iluminadas cercavam-no, hinos eram entoados, parece que as virtudes do céu penetravam a zona inferior, infundiam-lhe um certo defeito. Estava observando o esforço do céu, ali representado pelo Cristo e suas legiões, quando a voz de novo clamou: olhe para a gente, olhe para a gente. Olhei para a gente e vi, estranhando muito, ficando conturbado, porque todos se achavam de costas para a cruz, enquanto falavam, pregavam e se diziam cristãos. Preso de amadurada comoção, olhei para a cruz e vi que ela bandejava sangue, e o sangue caía sobre a gente e aspiria, porque elas nos adoravam Cristo através de palavras, de formalismos, de explorações temporais, menos, porém, de frente, compenetradas do verdadeiro culto, que é em obras de amor e de ciência, de onde se levantou a paciência, o perdão, a tolerância e a renúncia, fundindo a criatura ao chamado Criador, através do exemplo imortal de Jesus, cuja luminosidade pairava no alto, a fim de servir aos verdadeiros obreiros da verdade. Então, essa frangulha é muito emocionante, mas bastante triste também, né? Porque, de fato, as religiões ditas cristãs, o catolicismo, o protestantismo, e as suas variadas vertentes, eles corromperam a verdade que Jesus deixou, truncaram as práticas dos dons mediúnicos, como a gente já comentou, e, além disso, infantilizaram a crença dos fiéis, né? Colocando Deus e Jesus como salvadores gratuitos a ponto das pessoas acharem realmente que elas podem negociar com Deus, né? Então, acham que podem cometer um erro, fazer uma processão, ir lá e vou fazer uma confissão do padre, rezar um terço, pagar um dízimo e que está tudo resolvido, né? E hoje muitos acabam se distraindo muito com esses rituais, o ritual, o objeto X, um pendulicário religioso, vou pagar promessa, coisas que Jesus nunca pediu, né? E se esquecem do comportamento. Mesmo no Espiritismo e no Divinismo, muitas pessoas se apegam a bobagem, né? Como dogmatizar a cor da roupa. Tudo tem seu sentido, mas dogmatizar não faz sentido nunca, né? Já vi também carregar foto de Jesus, do Kardec, ou do Mestre Polidor, idolatrar médium, o povo que aquele médium está lá, né? Sendo que o trabalho é o trabalho, não depende de um homem, enfim. Todas as coisas que também Jesus não pediu. Então, quando ele fala, todas as gente estão de costas para a cruz, né? Ele não fala assim, o grupo do Espiritismo e do Divinismo, não, né? Então, é importante prestar atenção nisso. Enquanto Jesus, na verdade, veio mostrar para o exército como que é a lei de Deus, né? Veio mostrar a verdade divina e derramar o dom. Veio mostrar para a gente que, principalmente, tudo é regido por lei, né? Que a única maneira da gente entrar para se salvar é pelo bom comportamento, né? É pela prática da lei e do amor, não tem negociação. Bom, chegando ao final do livro, né? Depois dessa visão, o Lira acaba reencarnando e aí acaba a história do livro. Esse livro, em muitos livros do Mestre, às vezes eles focam na vida de um personagem que teve várias vidas, é um pouco mais linear, né? Então, esse livro ele tem essa estrutura de várias histórias, a trama é um pouco mais complexa. Eu não consegui colocar todas as histórias, todos os diálogos, porque seria impossível, ou seria uma palestra de 5 horas. Mas é muito interessante que, o Paulo de Tarso é mencionado em várias passagens do livro, principalmente pela Lívia e pelo Quintero. Né? Então, assim, igual aquela passagem que o Paulo fala tal coisa, ou de repente vai falar, eu nunca entendi esse trecho que o Paulo falava tal coisa. Né? E aí, vira que citam o Paulo, e o bonito de ver é que tem o Paulo, a gente tem a oportunidade de ler o Paulo ele mesmo falando sobre aquela encarnação. E aí para mim ficou uma impressão, por quê? Né? Tudo tem um sentido. Por que, que foi selecionado esse trecho de colocar o Paulo lá? Porque o Paulo ele seria um excelente exemplo de mudança de comportamento, né? Tanto para os negadores de Deus, quanto para os que perseguem a prática da revelação nos dias de hoje. Né? Lembrando que o Paulo passou do maior perseguidor para o maior seguidor. Né? Então, de algum modo, ele é um exemplo para a história desses espíritos. Eu entendi assim, então mandei tudo. Tá? Para concluir, eu acho que o livro ele é um chamado, né, de reflexão a respeito da forma como a gente se relaciona com os assuntos de Deus. Isso é uma coisa que tem que estar em reflexão constante. Né? Como a gente viu, isso inclui os espíritos de vida, já que conhecer só a nossa ciência a gente não praticar. Né? E só frequentar essas epígenes sem estudar, sem adotar um bom comportamento, também não traz evolução. Né? Então, é preciso viver a lei, desabrochar as virtudes divinas e conhecer tudo quanto a gente possa. Tem que ler, gente. Tem que ler toda a obra de Oswaldo, ler tudo que tiver de espiritualidade. A gente precisa fazer isso. É uma oportunidade, né? Enfim, a gente não pode desperdiçar a oportunidade. Então, é uma grande responsabilidade a gente estar diante da doutrina restaurada e a responsabilidade é muito grande de pensar no seguinte. A credibilidade do que a gente ensina, do que a gente fala, ela vai ser sim avaliada pelo nosso comportamento. Né? Então, vai muito além de falar, eu vou naquele lugar, eu faço. O bom comportamento é o que vai fazer com que as pessoas te ouçam ou não. Né? E aí vale lembrar da expressão de Jesus que ele fala sobre a prática da lei, ele fala, dai dignos frutos pela lei. Bom, porque... Bom, esse foi um recorte, né, do livro que eu fiz, mas eu recomendo muito que leiam o livro inteiro, porque é importante ter essa interpretação pessoal sempre. E eu vou terminar, sobre conhecimento, eu vou terminar com um trecho do livro do Seu Oswaldo também, que eu chamo Pentecostes, ele diz assim. Lembremos-nos dessa regra. A simplicidade ignorante confere paz, mas não torna o espírito forte. Tratemos, portanto, de cultivar a bondade. Mas não percamos uma só oportunidade de aprendizado. Verdadeiramente, ninguém tem o direito de perder a mais insignificante oportunidade emancipadora, seja em que sentido for. Isso constitui um grave erro, um mal. É isso.
Você está falando, né?
Mas isso eu tenho, que agradecer a profissão, porque eu fui professora, né? Então, de história. Então,
Sejam
para
uma oração?
Sim.
Feche os olhos, vamos ligar a Deus. Peço desculpas a gente,
que eu não consegui chegar no horário.
E tudo me atrapalhou.
Nem me falaram do.
O navio sete horas mais do meio-dia. Então, você sabe que. Mas cheguei 3 minutos atrasada, me desculpe, mas chegamos. Gente, vamos fechar os olhos, vamos respirar fundo, depois dessa maravilhosa palestra. Oração à verdade. Dá-me Deus, ou Pai Divino, o poder de conhecer e viver a tua doutrina. Concede-me, Senhor, a graça de ser um exemplo de conduta, um apóstolo de tua soberana vontade, a fim de contribuir para o triunfo da verdade que te veniza. Ponde, Senhor, no coração dos teus filhos o sentimento de respeito à tua lei, ao Cristo modelo que enviaste e ao nobre cultivo dos dons espirituais, para que lhes não falte a consoladora comunicação dos anjos ou espíritos mensageiros. ponde nos seus corações o arrependimento dos desvios cometidos e o desejo de trilhar a doutrina da verdade, do amor e da virtude. Senhor, faze que entendam de uma vez para sempre que fazer da verdade a religião é a única maneira de evitar sofrimento. É o único modo de desabrochar o Deus interno, as latentes virtudes divinas em menos tempo. Vamos? Uma rodada de vivência? Começando aqui pela Ana? Alexandre? Elisete.
Ai, eu estou saudável de chamar o final.
Wilson.
Graças a Deus, ambiente bastante tranquilo, bastante iluminado. E gratidão pelo ensino recebido nessa vez.
Graças a Deus, eu vejo que eu muito bonito, tenho parado os discursos mentores aqui, e auxiliado muito a nossa amiga para essa palestra de fora da vida.
Francisco.
A quem tinha que estar falando, eu vi uma menina saindo da escuridão, com vocês coloridos, que tinha assim, graças a Deus, foi tudo bem.
É vocês,
Paulo.
Paulo.
Graças a Deus, é a gente mais iluminado e os espíritos foram atendidos.
Presidente.
Então, graças a Deus, quando a gente começou esse trabalho, né, eu vi um espírito bem onde você estava sentado agora, eu vi nessa posição recebendo luz de todas as direções, né, recebendo luz da inspiração. Eu achei, quando eu vi, que eu estava assim, meio delirando, né, porque eu vi muito nítida a imagem mesmo de Jesus. E durante todo o tempo que você estava dando a sua palestra, que você estava falando, eu realmente senti que você foi inspirado mesmo em todas as suas palavras, de uma energia e da luz que veio desse espírito, que te acompanhou o tempo todo, e eu acho que era mesmo Jesus que estava inspirando você, que te criou uma forma de fazer a formação hoje. Nosso ambiente está muito iluminado, eu senti uma alegria muito grande no coração, pelo que eu pude sentir, pelo que eu pude ver, com a graça de Deus.
Com a graça de Deus, durante toda a oração, também vi uma luz muito forte inundando a Cíntia, enquanto ela estava se movimentando. E muito forte agora no final da sua palestra, pude sentir bem forte a presença do seu Oswaldo e também a presença de Jesus, simplesmente extremamente iluminado. Muita energia nas mãos, muita energia no ambiente e, não sei, uma coisa muito boa, graças a Deus.
Com a graça de Deus, com a sua ligação com Jesus, divinamente maravilhosa, vários outros espíritos aqui em volta estavam te protegendo, te inspirando, te iluminando. Teve uma equipe de Jesus que chegou e deu um presente para você. Eles deram uma mexida na sua pineal. Eles vieram com um bastão de luz e mexeram profundamente. Reorganizaram todo o seu corpo, mexeram muito no seu ventre, bastante, como se estivessem preparando o seu ventre. E depois veio uma Maria com um ramalhetinho de flores, belíssimas, flores não existentes aqui no nosso planeta Terra. Dela para você, você pegou esse ramalhete, abraçou e toda essa energia dessa flor, desse ramalhete, foi penetrando dentro de você e você foi crescendo, crescendo, crescendo e mundo. Foi isso que eles me mostraram com a graça de Deus.
Clarice, com a graça de Deus, eu tive uma sensação de leveza durante toda a palestra, como se eu estivesse ouvindo a palestra de um plano diferente desse aqui. Graças a Deus.
Graças a Deus eu senti bastante envolvimento, até na preparação dessa palestra eu senti bastante envolvimento, não sei explicar, mas eu consegui sentir essa inspiração toda e agradeço.
Você sabe que eu estou meio sem falar, porque eu vou ter de falar, porque eu estou um monte de coisa. Evidentemente. Com a graça de Deus, eu vi a palestra inteira com o neném na frente. Eu vi a palestra inteira com o neném. Esse espírito que vem, eles pediram para avisar, é um espírito muito ligado aos dois. Já foi seu pai, já foi um grande amigo do seu marido. Então, é um espírito que ele veio para unir, para fortalecer. Vem com mediunidades muito grandes de vivência. Claro que tem, ele vai entender as coisas, ele está sendo colocado muito berço espírita divinista para o trabalho, porque ele vai ser um dos vanguardeiros para frente. É uma responsabilidade muito, muito, muito grande. Não é à toa, eu até choro, porque ele fica tão lindo, ele é tão doce, tão meigo. Né? Eu vejo ele como um homem, eu não sei se virá como homem, mas eu vejo ele como um homem. É um homem meigo, é lindo, é delicado, sabe? Aquela pessoa, aquele espírito assim, maravilhoso, lembra assim um desses grandes profetas. Eu sei que foi profeta no passado, mas nós todos somos os profetas de hoje em dia, com a nossa mediunidade. É um espírito lindo. Então, e é assim uma grande bênção. A sua mãe Diná, ela do lado assim, ela chorava de felicidade. Chorava de felicidade. Muito bonito mesmo. Né? Nosso ambiente assim, banhado de luz, graças a Deus, a presença do seu Oswaldo muito feliz. Engraçado que eu não levei o livro Santo, sempre que eu viajo eu levo os livros do seu Oswaldo. Eu levei alguns folhetos, aquele que tem o rosto do seu Oswaldo, eu estudei muito aquele folheto, que tem muito a ver com o livro. Tudo que você falou estava escrito no folheto, aquele folheto, aquele livro lá, não é um folheto, é um encaixe que tem o texto do seu Oswaldo na frente. E eu estudei, eu sempre me dedico a estudar alguma coisa, eu estudei bastante esse folheto, e muito do que você escreveu estava escrito lá, nada é por acaso, né? Eu levei aquilo, tá? Cada um tem o seu. Seu crescimento interno. E foi maravilhoso. Eu te agradeço muito a espiritualidade, porque olha, hoje eu achei que eu ia chegar aqui em 10 horas da noite. É, mas aí consegui, graças a Deus. E realmente você recebeu uma coroa de flores, recebeu um livro enorme com um escrito dourado para você continuar esse trabalho. Na realidade, foi brincadeira assim que o seu doutor, ele brincou, né, falou que a filha já foi grande parideira ano passado, acho que ele já falou isso pessoalmente, né? E
ele não falou não para mim.
E ele falou assim, se deixar, vem mais pelo menos uns 3 ou 4 grandes profetas aí para o trabalho, né? Para manter isso, vai ser fácil. Mas aí eu né? Então, vamos agradecer a toda a espiritualidade aqui presente, que apesar de não ter quase ninguém fisicamente, mas em espírito, nós estamos aqui num grande coliseu enorme. Vamos agradecer aos nossos amigos, conhecidos, companheiros, as regiões maravilhosas, angélicas, que trabalham todos os setores da espiritualidade, a esses espíritos justificados, que sem eles nós não seríamos nada, que nós estaríamos na eterna ignorância, e ao nosso pé divino. Cada um entre dentro de si. Vamos agradecer a Deus essa oportunidade maravilhosa de trabalho e pedindo a Ele também novas oportunidades de trabalho para cada um de nós. Graças a Deus, a palestra de hoje está encerrada.